Na hora que pôr pra discussão, aí eu te chamo. Hã? Não, se você quiser ficar até por aqui, ó. Hã? Tá. Claudinho quiser também participar. Viu? Eu chamo os dois. Não, mas isso aí mostra que você é um trabalhador, rapaz. Hã? Eu convido vocês dois, aí vocês, quem se tiver alguma, esquecer alguma coisa, ó, transparência pura aqui. Bom dia. Convido a todos para fazermos a oração do Pai Nosso. Antes de iniciar a sessão, de acordo com o artigo 31 do Regimento Interno, solicito ao primeiro secretário faça chamada aos vereadores para iniciarmos os trabalhos.
Carla Adriana Mendonça. Carlos Roberto Rodrigues Lima.
Presente.
Cláudio Reis Vilas Boas.
Presente.
Edinamara Aparecida Izete da Costa.
Presente.
Frederico Reck Mendonça.
Presente.
Gélio José Precioso. Germano Baltazar Barbosa.
Presente.
Leandro Pereira Gasque.
Presente.
Márcio Huerto da Silva.
Presente.
E este vereador, Rinaldo Grogó. Chamou eu, não? Senhor presidente.
Acho que você não é.
Ah, Gilmar? Oh, desculpa, Gilmar. Gilmar Fernandes.
Presente.
Presente. Eu já tinha botado presença aqui para você. Senhor presidente, após verificarmos nominalmente os vereadores, constatei que existe quórum legal e podemos dar início aos trabalhos.
Em nome de Deus, daremos início à sessão extraordinária, 53ª da Câmara Municipal de Garapava. Peço ao Edil Cláudio Reis que proceda à leitura de uma passagem da Bíblia Sagrada. Bom dia.
Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito, exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Estas são as palavras que nos salvam.
Amém. Peço ao primeiro secretário que proceda à leitura da ata da sessão ordinária 2.155ª, de 18/12/2023, desta Casa de Leis.
Pela ordem, eu requeiro a dispensa da leitura da mesma, tendo em vista que todos os vereadores já receberam as cópias.
Tá? Coloco o requerimento verbal do Edil Doutor Dinamar em discussão. Coloco o requerimento verbal do Edil Doutor Dinamar em votação. Os vereadores estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Os contrários, queiram se manifestar. Requerimento aprovado. Como todos os vereadores já receberam cópia da ata antecipadamente, pergunto se há alguma retificação. Não havendo retificação, coloco a ata em discussão. Coloco a ata em votação. Os vereadores estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Os contrários, queiram se manifestar. Ata aprovada. Peço ao primeiro secretário que proceda à leitura da emenda do projeto de lei complementar 013/2023 do Executivo.
Projeto de lei complementar 013/2023 do Executivo que dispõe sobre a reorganização na forma da Constituição Federal e as demais legislações federais aplicáveis ao regime próprio de Previdência Social do município de Garapaba, do Estado de São Paulo e da outras providências.
Coloco o projeto de lei complementar 013/2023 do Executivo em segunda discussão. Gostaria aqui de convidar o presidente do PREV, Reginaldo Souza, à esquerda, e também o jurídico Cláudio Estáquio, filho. Sejam bem-vindos. Fiquem à vontade para fazer o uso da palavra, até mesmo para explanar aí aos nossos servidores, né, a intenção sobre essa reestruturação do PREV de Garapaba.
Desde já, bom dia a todos.
Bom dia.
Pessoal, agradeço o convite para explanar, para esclarecer. Isso é simplesmente adequação de um regime próprio com o regime federal. Tem questões no município que está sem equação jurídica para a gente conceder aposentadorias para tais eventualidades. Simplesmente, vou citar uma para ficar muito exposto aqui. Aposentadoria por idade é a voluntária. Hoje, na nossa lei, nós não temos a idade e não temos o tempo mínimo. A emenda 103 de 2019, ela coloca o tempo mínimo de 15 anos e a idade de 65 anos, homem, 62 mulher. Isso na aposentadoria normal. Na aposentadoria especial, no caso da educação, que não tem nada a ver com esse projeto, assim, todo mundo está preocupado que está mudando as leis. Não, quem tem direito adquirido, quem tem paridade, quem entrou de 2003 para trás, nós temos direito com o reajuste com o município. Então, isso tudo, a gente pegou a emenda 103, e vai colocar na íntegra do projeto aqui. Nós já fizemos um projeto em 2021, que é a Lei 73 de 2021, que foi aplicada todas as normas possíveis, todas as regras que se dá direito à aposentadoria especial. E ficou algumas em laje. Exemplo, hoje o pessoal que tem aposentadoria por insalubridade, pela periculosidade, a lei federal fala 60 anos homem, 60 anos mulher. Temos que colocar isso na lei. Aí, para a pessoa aposentar lá, hoje ele chegaria no Instituto de Previdência, doutor Cláudio, e eu ia falar, ó, infelizmente a nossa lei não está adequada, você vai judicial, você tem todos os seus direitos, mas a gente não pode conceder aposentadoria. Vamos lá, outro caso. A conversão do tempo especial em tempo comum, também não temos. Isso que a gente está se tratando aqui nesse projeto. A unificação da 013, A 040 de 2014, a 013 é de 2010. A 040 de 2014, a 060 de 2018, a 069 de 2019, a 73 de 2021, a gente está fazendo essa unificação. Por isso que está esse projeto, para unificar, para estabelecer, para assim amparar a todos os servidores ativos que têm direito de aposentadoria. Quer esclarecer alguma coisa, doutor? Alguém pode perguntar alguma coisa para ficar mais, bem mais esclarecido? Quero também agradecer a presença também da diretora Débora, que com a preocupação com os servidores, estamos aqui em nome do Instituto, em nome de servidor também, igual a vocês, independente da classe, nós somos uma classe só, que a gente está aqui, não é para prejudicar ninguém não, nem os vereadores, nem executivo, nem o presidente, nem o setor jurídico da Câmara, nem do PREV e nem da Prefeitura. Estamos aqui para equacionar algumas coisas que não tem nas nossas leis.
Senhor presidente, eu vou falar um pouquinho. E tipo assim, ó, porque surgiu hoje na cidade que essa casa de leis estaria votando algo na surdina, no apagar das luzes. Fica bem claro que o projeto chegou na casa de uma forma errada, foi passado pelo olhar clínico do jurídico, feita a correção, apresentado o projeto substitutivo, analisado pelas comissões, analisado pelo jurídico da prefeitura, pelo jurídico da casa, pelo jurídico do instituto, para melhor analisar e votar o projeto. Cada vereador tem poder de voto e votar aquele que acha ser bom ou ruim. Mas, infelizmente, tem ações e decisões que precisam ser tomadas. Alguns servidores, às vezes, vão se sentir lesado, principalmente no meu caso, que sou mais novo, cara. Eu estou estendendo meu dia de aposentadoria. Qual que é a lógica de eu votar algo que vai me prejudicar? Mas não é prejudicar a mim. É mal que é necessário. Você tem que adequar a lei, você tem que andar dentro da legislação. Se não tem como o município estar com a lei que está completamente incompatível com a Constituição, completamente incompatível com a lei federal. Qual que é a lógica? Então, pelo menos para dar mais segurança para os nossos servidores, para dar segurança para o Instituto, porque, cara, eu tenho certeza, eu pretendo aposentar, se Deus me der vida e saúde. Mas para mim ter direito de aposentadoria, o prévio, o Instituto, precisa ter situação de poder me aportar na minha aposentadoria. E assim para os que vêm chegando agora. Eu entendo que aqueles que já estavam prontos de aposentar, mas essas pessoas têm direito adquirido, o que é delas, não foi mexido. Essa lei, eu entendi, pelo que eu entendi dela, que eu não sou advogado, sou leigo no assunto, mas pelo que eu entendi dela, é para adequar para aqueles que vêm chegando, para os mais novos, para os mais recentes. Aqueles que já são mais antigos, véio, continuam na lei antiga. Não vai prejudicar eles em momento algum. E eu participei de reunião, hoje faço parte do conselho do PREV. Então foi alvo de grande discussão, foi conversado com os vereadores, dentro do gabinete do prefeito, junto com o jurídico, junto com o sindicato. Então não foi nada escondido, não foi nada às escuras de servidores. Pode ser que às vezes houve falha de comunicação, de falar que estava tramitando, mas o projeto em si partiu do executivo ao legislativo. E não chegou de imediato após as conversas, chegou recente. Então, desde já, meu muito obrigado, esquerda. Eu entendo sua preocupação como presidente do Instituto. Tem que fazer o seu papel, mas o máximo de transparência sempre. Às vezes, né, até peço desculpa aos servidores, se eles se sentiram, de certa forma, assim, não vou falar enganados, não, mas que, de certa forma, eles sentem que o Instituto e esta Casa de Leis, e eu, o vereador Rinaldo, por ser servidor, eles sentem que a gente falhou na comunicação em não avisá-los. De antemão, peço desculpas, mas que fique claro, falta de caráter, agir de má fé, às escuras, às surdinas, esquece. E na possibilidade de prejudicar servidor, esquece mais ainda, não só a mim, como essa Casa de Leis. E obrigado, senhor presidente, por ter abrido o convite para o presidente do Instituto poder esclarecer e passar o que realmente aconteceu, como foi tramitado e o verdadeiro intuito do projeto de lei. Obrigado.
Oh, senhor presidente, pela ordem, né? Só para deixar bem esclarecido aqui também o assunto de hoje, pelas voltas das 5 horas da manhã, era que todos os servidores teriam que ficar 5 anos além para se aposentar. Pessoal, quem tem o direito adquirido, quem tem seus requisitos cumpridos, já tem o direito, pessoal. Quem tem direito à paridade, quem entrou no ano de 2003 para trás, tem direito à paridade. Nós não mudamos nada, nós estamos lesando ninguém. para ficar bem esclarecido o pessoal da educação, pessoal da saúde, todo o servidor público.
Obrigado, esquerda.
Senhor presidente, posso continuar a discussão? Eu gostaria só de ter seu comentário, de fato, aqui. Eu crivou mensagens no meu celular em relação à dúvida de que estaria a toque de caixa aqui, as escondidas, portas fechadas. Realmente, de fato, não ocorreu isso. Realmente passou nas comissões. E acontece igual quando a gente fala, né, porque infelizmente o executivo demorou a elaborar o projeto, vem para casa, são obrigatoriamente duas votações. Acho realmente temerário, porque, de fato, o prazo foi muito curto para votar, mas, segundo esclarecimento, teria que ser votado ainda esse ano para não prejudicar alguns funcionários, mas em detrimento de alguns que vai se sentir lesado, sim. Eu até, inclusive, cheguei a falar hoje com o presidente do PREV, está aqui, o esquerda, até passei para as pessoas que também me procuraram, a deficiência da questão, assim, que hoje está se aposentando muito, está um déficit mesmo na arrecadação, tem toda uma problemática. Eu, com sinceridade, realmente passou a primeira votação na segunda-feira, e essa segunda votação, eu, no meu parecer, entendo que poderia dar oportunidade, pelo menos para o funcionário público absorver todas essas informações, porque isso aí é uma lei que, se aprovada, ela vai passar a ter vigor. Eu entendo que é uma adequação, tá, de uma lei maior, mas poderia, eu entendo que deveria existir essa absorção pelo funcionário público que realmente foi surpreendido aí. Eu até imaginei, porque eu soube hoje, porque são tantos vídeos do prefeito que nem todos eu assisto mesmo, tá? Que em setembro houve um vídeo aí falando sobre assunto, né, inclusive conselho, presidente, sindicato, porque não, a gente não pode assim, isentar também a responsabilidade do sindicato para levar esse informativo aos funcionários públicos, que eu entendo que falhou. Se eles não têm ciência hoje, eu acho que o sindicato ele tá aí para isso, para trabalhar a favor dos servidores. Se entendesse que deveria ouvir também esses servidores, eu entendo que deveria sim ter tido audiência pública. O projeto é do executivo, então entendo que essa audiência pública deveria ter partido, em especial até do executivo, sugerido inclusive pelo sindicato, para dar um pouco mais de publicidade aos atos públicos. Na ocasião foi sugerido, inclusive, pelo jurídico aqui, a doutora Raíssa, que não está mais aqui no nosso corpo jurídico, que se fosse feito uma audiência pública. Porém, pelo prazo curto que o executivo encaminhou o projeto, que deveria ser votado rapidamente, tanto é que a primeira votação ela foi feita na segunda-feira, né? E hoje, de forma extraordinária, porque a Câmara já está em recesso, segunda votação. De coração, eu solicito aqui, se houver a possibilidade, de uma prorrogação para que ou você consiga ouvir o funcionário público, ou pelo menos que ele tenha prazo para absorver todas essas informações. Vejo que não vai prejudicar, que realmente ela é uma adequação à Constituição Federal, que é a nossa lei maior. Porém, eu entendo também que o funcionário público foi surpreendido, realmente, por desinformação, por falta de informativo por parte do executivo, por parte do sindicato aí. Então, não me isentando de culpa, porém, são vários projetos. Se nós levamos mais tempo para analisar, nós estamos segurando o projeto. Se vota, infelizmente, nós somos aí massacrados pela população, como se nós estivéssemos votando a portas fechadas. A porta aqui está aberta e não tem público, só a nossa presidente do conselho, viu, Débora, muito obrigada aqui pela presença, que abriu mão do seu horário de almoço, antecipou, para estar aqui presente e acompanhar a nossa votação. Obrigada, presidente, sem mais.
Bom, eu acho que a senhora, como faz parte das comissões, deu um parecer favorável agora na segunda-feira, para que seja, que fosse votado este projeto. Mas eu estou aqui com você, se caso você ainda queira amadurecer, porque não precisa ser votado esse ano esse projeto. Conversei com o nosso jurídico, gostaria também de convidá-lo aqui para poder esclarecer a vocês que não precisa ser votado.
É, mas
senhora, se a doutora quiser pedir, fazer um pedido de vista...
Senhor presidente, mas parece que foi falado aqui pelo presidente do PREV que há uma multa, o senhor sabe esclarecer?
É o seguinte, se acaso eu tiver que chegar lá um funcionário que não tenha esses requisitos na lei, e eu tenho que falar, você vai ter que pegar e requerer sua aposentadoria judicial. Aí, queira ou não queira, o Instituto pode tomar uma multa, porque era para ter sanado este projeto no ano de 2023, que era uma recomendação do Tribunal de Contas e Ministério da Previdência.
Presidente, eu não tenho intenção, hipótese alguma, a lesar o erário, certo? Mas eu também não posso deixar de respaldar o cidadão agrapavense, até porque eu fui eleito para o povo e realmente para o povo que a gente tem que trabalhar. Se houve esse projeto, se veio tão... rápido aqui para a Câmara, que se o Executivo deixou de encaminhar com a brevidade que eu acho que deveria, com antecipação, com maiores estudos, porque eu não tenho intenção de causar prejuízo algum para o erário. Agora, se de repente, se houver a possibilidade de uma audiência pública, de um convite, de amadurecimento, porque mesmo que já tenha sido votada a primeira votação, e poder ouvir e explicar para a população aí que é funcionário público, um atraso aí de 15 dias, eu não sei se o nosso jurídico da casa puder nos esclarecer qual que seria o prejuízo, pelo menos assim, para não criar essa indisposição entre legislativo e realmente o funcionário público, porque é extremamente desagradável, a intenção nossa não é prejudicar ninguém.
Sim, até quero esclarecer aqui aos nossos servidores que o projeto entrou, foi lido, foi encaminhado para as comissões. Sim. As comissões apreciaram o projeto, amadureceram o projeto, para encaminhar para o presidente, colocar em votação, que foi na segunda-feira. Como foi a nossa última reunião, sessão ordinária, e necessita de duas votações, eu tive que abrir uma extraordinária. Mas eu gostaria, doutor, se o senhor viesse aqui e esclarecesse se tem algum prejuízo, né, diante do PREV, sobre esse projeto, às vezes, não ser votado esse ano.
Presidente, eu acho que eu sugiro, né, que cada um dê a sua opinião, às vezes, se há possibilidade ou não.
Então, eu acho que, assim, se tinha necessidade de uma audiência pública, acho que respeitando vocês, as comissões, acho que poderia
ter pedido. Na verdade, também foi só uma recomendação.
Assim
como de votar em 2023, que foi a justificativa do presidente, né, o presidente, assim foi uma orientação do nosso jurídico, que também pensou-se na possibilidade de uma audiência pública. Eu, para mim, o sindicato já teria tomado essas medidas e dado informação a todos os funcionários públicos. Como não foi, vamos aguardar aqui com o nosso jurídico.
Então, para não atropelar... Doutor, por favor, se o senhor puder estar aqui fazendo uso da palavra e falando se vai ter algum prejuízo.
Olá, bom dia, senhor presidente, bom dia. Bom dia, senhores vereadores. A avaliação que eu faço é da perspectiva do Poder Legislativo, né? Então a defesa aqui é sempre que os senhores vereadores têm liberdade para votar e liberdade também para entender se é o momento ou não de deliberação, tá? Então, dessa perspectiva, para os senhores vereadores, se entendem que não está maduro o projeto, não vejo prejuízo, mas eu não posso estender esse entendimento em relação ao PREV, porque eu não sei o que é que eles têm enfrentado lá em relação ao Tribunal de Contas. Então, o que para os senhores, essa perspectiva de eu tenho liberdade de votação, eu posso votar sim ou não, se eu entendo que não está maduro o projeto, eu posso pedir vista, pedido de vistas é deliberado, se a maioria entender que precisa de maior maturação, a vista será, né, votada nesse sentido. Mas não é uma avaliação sob a perspectiva do PREV, tá? De fato, eu não tenho nem elementos para dizer se, pelo que o senhor presidente disse, o prejuízo seria em relação a se alguém pedir hoje
se
aposentadoria.
Alguém. Se alguém, né?
Se alguém. Isso aí teria de judicializar, né? Não sei se existe o...
Tem uma solicitação de aposentadoria já para janeiro. Aposentadoria por idade.
Entendi, mas aí é uma avaliação que os senhores precisam fazer, porque não dá, da perspectiva da Câmara e sem documentos, dimensionar os prejuízos que o PREV poderia sofrer Mas, assim, o que se discute hoje é saúde financeira do PREV, né? E os senhores precisam também avaliar se tem documento. Se não tem, regimento interno prevê pedido de vistas, e aí está nas mãos dos senhores. Tem algo pontual?
E assim, eu acho que está em tempo até suspender e às vezes marcar uma audiência pública, depois marcar uma extraordinária, doutor?
Olha, eu creio que o mecanismo mais adequado seria um pedido de vistas, porque ao marcar uma audiência o senhor pauta para deliberação, então aqui já está discutindo para votação, então eu entendo que o mecanismo mais adequado seria um pedido de vistas dos senhores parlamentares, se for o caso. E depois o senhor marcaria uma audiência pública e uma extraordinária também, se o caso.
Senhor presidente, eu vou me dar a palavra.
Sim.
Dá licença.
Senhor presidente, bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. Referente ao questionamento da doutora Dila, a audiência pública é salutar, é válida. Só que a audiência pública é o seguinte, ela não vai definir as regras da aposentadoria por idade, se é mais ou se é menos. A audiência pública ela pode ser feita sim, mas vai ter que se adequar de acordo com a reforma da Previdência. Mesmo se não for votado hoje, acredito eu que, não sei daqui a 15 dias, uma semana, 15 dias, acredito eu que deva ser votado, porque não vai ser a audiência pública que vai definir.
Doutor, você me dá uma parte? Minha pergunta é essa, eu queria fazer para o senhor direto. O esquerdinho disse que é uma adequação legal, é uma regra. O Nanau também, em comissões, me informou a mesma coisa. Sendo uma adequação legal, eu queria saber, essa é a minha pergunta, viu, presidente? Desculpa, até entrei que ele já vai responder. A finalidade da audiência pública é participar a população daquilo que está sendo votado, trabalhado e pretendido. Nesse caso, nós estamos só adequando.
É isso mesmo.
Então, existe, na sua opinião, que é dada, existe a necessidade. A questão da transparência, para uma adequação legal, né, é importante, mas tem outros meios, que não seja uma audiência pública, que geralmente não traz a população para casa.
Exato.
E a minha pergunta é essa.
Exato. O senhor tem razão. A audiência pública, ela pode ser feita, né? Pode trazer a população, os servidores públicos, mas se eles, eu não concordo com um determinado tema, não, a palavra deles não é que não tenha validade, não tem poder, a gente tem que respeitar a opinião do servidor, mas a adequação já foi feita pela emenda 103 e terá que ser feita dessa forma. Então não vai ter como modificar essas regras, sendo que já está vindo de cima e a gente tem que fazer apenas a adequação. Então, a audiência pública é válida, tudo, mas lá no final da votação, acredito eu que vai continuar da mesma forma, que vai ter que ser feita a reformulação de acordo com a emenda 103. Não vai ter mudança.
Ô, doutor, só uma pergunta assim, em relação ao esclarecimento. A audiência pública ela poderia servir para sanar dúvidas que o pessoal tem. Igual nós temos uma funcionária, a Débora está representando os funcionários, como tem o Nanau. Seria uma ideia, assim, para sanar as dúvidas, porque nós somos muito questionados em relação a isso. Como foi dito pelo vereador, pela Dila, pelo Nanau, às vezes as coisas chegam para as pessoas, colocando a incumbência e a competência em cima dos vereadores, na surdina, não foi dessa forma. Tanto o Nanau como a Dila explicou como foi feito o trâmite legal, como a gente teve todo o parecer jurídico, essa possibilidade. Então... em relação a isso, para mim seria bom para esclarecer, principalmente aos funcionários, porque eles têm muitas dúvidas, é um tema muito complexo e muito importante, de muita relevância. Então, a possibilidade, não vai mudar nada, realmente, mas para mim vai esclarecer muitas dúvidas que eles têm em relação a isso, que o esquerdinha explicou bem explicando. Então, isso também seria assim, para que a gente pudesse pensar e colocar em prática também.
Sim, sim.
Obrigado.
Concordo com...
Nós também temos tempo hábil. Acho que se a vereadora Dilo pedisse a vista aqui, eu acho que nós temos um tempo hábil de fazer audiência pública e até extraordinária para a votação do projeto, para amadurecer mais ainda, para os servidores estar participando.
Presidente, só pela ordem. Eu li, pelo que eu entendi do projeto, realmente foi uma adequação. Eu imagino que mesmo se houvesse audiência pública, nada vai ser alterado. Seria realmente um prazo para o servidor absorver todas essas informações que deveria ter sido prestado anteriormente e não foram. Mas eu não posso também arcar com essa responsabilidade de fazer pedido de vista, viu? E depois ter algum prejuízo para o PREB e eu arcar sozinha. Então, eu, por mim, voto para que pode seguir votação. Eu não posso, como assim, estão aguardando que eu peça vista, eu não posso me responsabilizar também. Por quê? O que ocorre? Depois o PREB tem um prejuízo aí de 1 milhão. Aí entende-se que meu pedido de vista pode ter causado qualquer prejuízo para o Instituto. Infelizmente, eu gostaria que a população, em especial o servidor público, entendesse que é uma responsabilidade muito grande também por parte dessa vereadora.
Senhor,
eu entendo que deveria ter havido mais amplamente.
Para dar mais transparência aos servidores, eu me comprometo, eu faço pedido de vista no projeto. Pode colocar meu pedido de vista em votação.
Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos vereadores para votar no pedido de vista do vereador Nanau.
Como vota o vereador Germano Baltazar Barbosa?
De acordo.
Como vota o vereador Cláudio Reis Vilas Boas?
Favorável.
Como vota o vereador Márcio Wellington da Silva?
Contrário ao pedido de vista.
Como vota o vereador Leandro Pereira Gasque?
Favorável.
Como vota a vereadora Edinamara Aparecida Izete da Costa?
Favorável.
Como vota o vereador Gilmar Fernandes?
Favorável.
Como vota o vereador Carlos Roberto Rodrigues Lima?
Favorável. Vou estender que o pedido de vista não vai mudar a minha análise, tanto é que já foi votado. É mais por questão de dar transparência e mostrar para os servidores que aqui nessa Casa de Leis não tem nada feito à surdina, feito às escuras, para que eles possam participar também do projeto e da segunda votação. Obrigado. Favorável ao meu pedido.
E este vereador vota favorável, Rinaldo Grogob, ao pedido.
Então, o pedido de vista está aprovado. Assim, então, vamos marcar uma audiência pública, né, para estar convidando aos servidores, à população, para estarem presentes, sanando as suas dúvidas e depois uma extraordinária. Pode finalizar? Agradeço aqui a presença de todos. Realmente esta Câmara, né, eu na forma de presidente, assim como todos os vereadores, estamos aqui para dar transparência à nossa população, aos nossos servidores. Agradeço aqui a explanação, a presença de vocês, esquerda, Claudinho, Débora, aqui também está o nosso amigo Dr. Marco Antônio, André, agradeço aí de coração e vamos agora já marcar a audiência pública e vamos estar divulgando e convidando a todos para estar presente aqui, esclarecendo qualquer dúvida, qualquer dúvida, tá certo? Agradeço a presença de todos e declaro encerrado.